Brasil, nosso país em transformação.
Olá, bem-vindos a mais um programa Brasil, nosso país em transformação. Eu sou a professora Sandra Lopes, sou a coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente aqui na Uninter. E nosso programa quinzenal, hoje nós vamos falar de algo assim bastante atual, importante para a área de meio ambiente, para toda a sociedade, e será um tema assim bastante polêmico e bastante conversado na atualidade e tal. Para isso, trouxemos a professora Ana Lúcia Zatar. A professora Ana, ela é professora também aqui na Uninter, na área de educação, e tem contribuído imensamente com o meio ambiente, porque ela está nas mídias sociais, nas plataformas, e como Ana Catadora. Ana Catadora por quê? Quem vai explicar isso é a professora Ana. Seja bem-vinda, professora Ana.
E vamos muito obrigada.
Não podemos esquecer que hoje nós vamos falar sobre economia circular. Seja bem-vinda.
Muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui, né, falando desses assuntos ligados à temática do meio ambiente, da sustentabilidade, que tanto me encantam e que têm encantado aí muitas pessoas no mundo todo, porque a gente tem percebido aí muitas movimentações e a gente vai falar aqui como é que a gente pode, de repente, tá junto com essa onda, fazendo alguma coisa, né? Então, assim, por que Ana Catadora? Na verdade, eu quis puxar a responsabilidade do gerenciamento do resíduo para mim. Então, catadora quer dizer que eu tenho que catar meu resíduo. Eu não posso ficar descartando aí no lugar que eu acho que joguei um papel de bala pela rua, ou jogo uma latinha pelo vidro do carro, bituca de cigarro no chão. Não fumo, mas é um exemplo que eu estou dando, porque sempre a gente percebe que alguns resíduos parece que as pessoas pensam, ele vai desintegrar na natureza, e ele não desintegra. Então, a gente precisa dar um destino adequado. Foi nesse sentido de ser responsável pelos resíduos e catar o meu próprio resíduo e também, né, fazendo referência aos próprios catadores, que hoje a gente precisa de mais deles, porque 90% aí do que é reciclado é eles que estão com a mão na massa, indo atrás ali, de coisas que a sociedade joga no lugar inadequado. E o objetivo era justamente divulgar, colocar na rede social programas socioambientais que já existem, de empresas, de organizações, grupos de pessoas, amigos e tal, que dão destino adequado aos resíduos, colocando de novo aí na cadeia, na roda, fazendo essa roda girar, que é justamente o nosso assunto de hoje, economia circular, né? O que será que é isso, economia circular? Então, quando a gente pensa, por exemplo, de comprar um refrigerante vai numa lanchonete e compra um refrigerante, pega aquele combo, vem tudo lá embalado, aquele monte de coisa. Aquilo não gera, no primeiro momento, essa ideia da economia circular. A partir do momento que eu pego, que né, eu torno aquele produto descartável e jogo, e ele não tem um destino de reuso ou reciclagem, ele acaba indo, sabe Deus, para onde? Às vezes para a natureza, para um aterro, para o mar, para o meio ambiente, para algum lugar, né? Então, esse conceito da economia circular é um conceito mais de estratégia ainda, que vai pensar tanto em reduzir, reutilizar, recuperar, reciclar tantos materiais e energia, colocando tudo de novo nessa roda que vai girar. A gente vai deixar de pensar que aquele produto tem um fim de vida, que acabou para ele. Bom, fica aí nesse fundo do mar, que não é o fundo do mar, não é o lugar de ter uma sacola, uma garrafa, uma tampinha. Não é, existe. Se a gente colocar de novo nessa cadeia da reciclagem, a sociedade vai reabsorver esse material. E o interessante é que existem muitas iniciativas aí hoje de várias empresas, eventos. Eu vou falar hoje aqui de um evento muito grande aí, que hoje já está se preocupando, e a gente vai ficar de boca aberta com o exemplo, porque eu fiquei, quando eu vi, falei, gente, não pode, não é possível que a gente ainda não se tocou, ainda não acordou que resíduo é recurso. Quando eu pego, né? Quando eu pego uma tampa, um plástico, e eu destino para uma campanha que vai mandar para uma reciclagem, vai transformar aquele recurso, as tampinhas geralmente estão ligadas à causa animal, né? Vão castrar, comprar medicamento, vão fazer com que o animal não tenha aquela vida... animal não castrado, ele sofre muito, principalmente se for um animal que está na rua, animal às vezes das próprias pessoas que moram na rua, dos catadores, aquele animal sem castrar, ele tem uma qualidade de vida horrível. Quando o animal entra no cio ali, aquele monte de animal, eles se machucam entre eles. Então, isso, quando a gente coloca tudo isso de volta na cadeia, a gente ajuda, inclusive, causas sociais. Então, a gente tem que ampliar esse olhar. Além de não deixar o nosso resíduo chegar no fundo do mar, ou no meio do mato, ou num lugar que não é o dele, a gente está, hoje, apoiando várias causas sociais aí. E é aí que a gente vê a transformação.
Quando você falou, professora Ana, sobre esses animais de rua, né, que muitas vezes a gente não realmente não dá o estalido, né, de pensar que eles também estão nesta economia circular. Sim. E ele entra diretamente na área socioambiental, que é a área muito forte nossa. Nossa pregação educacional,
sim,
né,
sim.
É justamente na área socioambiental. Porque só o meio ambiente, a gente acha que é árvore, que é solo, que é árvore, mas não, são as pessoas que compõem isso. Então, quando a gente fala desses animais na rua, a gente está, inclusive, auxiliando e buscando uma melhoria socioeconômica, inclusive, porque a diminuição ou não tendo a doença, as zoonoses que são causadas por esses animais, especialmente os cães de rua, né? Já estamos barateando sensivelmente a saúde. E estamos também projetando uma qualidade de vida muito melhor para aquela sociedade, né? Não só para os catadores que convivem com esses animais diretamente nas ruas, né? Mas também porque os animais são irracionais. Às vezes são mais racionais que a gente, né? Mas são categorias irracionais, né? Mas a gente fica pensando que o animal não tem o comando da sua mente, nem da sua vontade. É animal, né? E
exatamente.
Ele pode fazer, especialmente nessa fase, como você falou do cio, fazer o cruzamento com animais domésticos que são bem cuidados ou não e acabam, né, interferindo, inclusive, na própria cadeia, né?
Exatamente, é um problema de saúde pública, né? Essa superpopulação de animais. Né? Uma cadela vai lá, tem 12 filhotes, 13 filhotes, daí ela não continua não sendo castrada, aqueles filhotes vão ter cio, e daí viram uma bola de neve. Então, por isso, a castração, além dela controlar esse problema, é um ato de amor. Porque os animais também merecem estar com famílias, estar em locais que eles recebam amor e carinho, porque eles dão muito amor e carinho, né?
Exato.
E a gente consegue também, fazendo desdobramentos das nossas ações diante de um problema que está aí, né? E, assim, focando na economia circular, a gente consegue melhorar muita coisa. Aqui a gente deu um exemplo, né? Um exemplo que eu acho que toca bastante, mas... colocando, a gente tem que pensar assim, se a gente pegar aquele resíduo, a gente colocar ele de novo para circular na sociedade, aí ele vai para reciclagem, ele se transforma num outro produto, aí a gente está no caminho certo. Sabe, professora Sandra? Nós tivemos no Rio de Janeiro, em 2016, as Olimpíadas aqui, polêmicas, porque muitas pessoas, né, e também, claro, não deixo de dar razão, será que o Brasil tinha condição de sediar com tantos outros problemas? Porém, teve um cuidado muito grande em tentar fazer da Olimpíada do Rio de Janeiro a mais sustentável possível. E o interessante é que agora, em Tóquio, eles deram continuidade na mesma ideia.
Que interessante, né? Compraram a ideia daqui.
Sim, só que veja, eles compraram uma ideia de nós, brasileiros, até eu quis falar, porque tem essa questão, nós estamos falando de brasileiros, e tem muito brasileiro fazendo coisa boa por aí, né?
Exato.
A gente tem que exaltar os brasileiros que estão fazendo, e eu sempre falo, assim, nós somos brasileiros, então o que, que eu estou fazendo? Que tipo de Brasil eu estou querendo? Eu tenho que ser. Então, quando falam, ah, o Brasil, tá, tudo bem, tem coisas ruins, mas e eu, que parte? Eu tô colaborando para essa coisa ruim do Brasil, ou eu tô indo para o outro lado, tentando transformar, fazer outras coisas, né? Então, assim, o que que aconteceu? O Japão, ele já tá num desenvolvimento, numa mentalidade diferente da nossa em relação a essas questões ambientais, atitudes mesmo, né? O que que eles fizeram? Eles estão programando as Olimpíadas agora em Tóquio de uma forma assim que encantadora. O exemplo que mais me chamou atenção e que me arrepia quando eu falo é imaginar que cada medalha que o atleta vai receber nesse ano, ela veio da reciclagem do lixo eletrônico. Então, o que, que o japonês fez? É verdade.
Fantástico.
Daí as pessoas perguntam, mas tá, então a medalha não é de ouro? Sim, a medalha é de ouro, a medalha é de prata e a medalha é de bronze. Tá, mas tinha ouro no lixo?
Muito.
Tinha prata no lixo?
Metais valiosos.
Exatamente. Então, tinham todos esses materiais aí no lixo e o Japão fez uma campanha lá de arrecadação de lixo eletrônico e fizeram essas medalhas aí a partir do lixo eletrônico reciclado. E o que, que aconteceu? Isso entrou de novo na cadeia. Isso também é um exemplo de economia circular. Então, acho que esse é o exemplo mais forte, porque o ouro ele representa essa questão de algo valioso, de riqueza, e ainda bota isso no peso que tem você colocar uma medalha no peito. Uma medalha, imagina, professora Sandra, você ganhando uma medalha de ouro representando o teu país. Que peso tem aquela medalha?
É indescritível.
E ainda mais você sabendo que ela é feita de material reciclável.
Sustentável totalmente, né? Vejam que aí nós vamos retornar à sua fala inicial. Ainda não despertou grande parte do mundo não despertou que o lixo ou o resíduo pode ser uma fonte de renda, pode ser uma fonte econômica.
Ele já é hoje para muitas pessoas, mas está muito ligado a pessoas que têm baixa renda, que não têm condição de nada, que, né, e daí tudo. Se a gente gerenciar os nossos resíduos, a gente consegue que, inclusive, essas pessoas subam mais na sociedade, tem um estilo de vida melhor. Outra coisa que o Japão está fazendo também nos alojamentos, então, eles imaginam, vão receber atletas do mundo inteiro. Geralmente,
um número grande, representativo.
Um número enorme. Geralmente, o que acontece? São construídas vilas olímpicas, os alojamentos, as camas e tudo. O Japão desenvolveu a cama de papel. Então, é um papelão mais forte, reforçado, que vai aguentar um atleta de até 200 quilos, que a gente tem.
O judoca vai poder utilizar.
Sim. Acho que se tiver algum judoca com mais, né? Não, acho que não tem nenhum judoca com mais de 200 quilos, né?
Não.
Nenhum outro, não sei. Eu não sei de nenhum, mas se tiver, provavelmente eles vão adaptar, né? E essas camas são todas de papel. Por quê? Porque elas vão ser... Essa Vila Olímpica, depois, ela... não vai ter mais serventia. Então, eles pensaram nisso também. Eles pensaram nessa questão dessas camas de papelão. São impermeáveis, são resistentes ao fogo. E depois do final das Olimpíadas, elas vão ser recicladas. Todas serão recicladas. Olha que bacana isso.
Todas vão voltar para o mercado, independente de qual o produto que será gerado, né, após a utilização desse primário, que é um produto primário, né, que vai voltar de uma outra maneira. E também, eu tenho até acompanhado alguma coisa sobre isso. No Japão, eles têm feito assim, móveis bem modernos, tal, com esse tipo de papel, né, do papelão mesmo. São poltronas, até são assinadas por design e tal, que tem um custo um pouco mais alto, mais elevado, porque é um material que tem uma tecnologia, que ela é trabalhada com uma tecnologia diferente, né?
Exatamente.
Apesar de você utilizar a matéria-prima reutilizada, a tecnologia ela é bastante investida nessa, então, para esse produto. Então, tem tido já um destaque até na parte de decoração, né?
Sim, até a professora falou em decoração. Outro exemplo das Olimpíadas, eles vão usar ali na Praça Olímpica, onde ficam as pessoas para socializarem, se conhecerem. O que eles utilizaram ali, que são feitos de madeira, os banquinhos de praça, toda essa estrutura, depois ela vai voltar. Eles pegaram essa madeira, fizeram, colocaram lá, mas depois ela vai voltar para as cidades da onde essa madeira foi retirada. Então, tudo muito pensado. Não vai ser, puxa, o que eu vou fazer? Acabou, vai demolir tudo sem pensar em nada. Tudo muito bem pensado, sabe? Então, eu acho que essa mentalidade nos traz também possibilidade de pensar em novas alternativas. Isso a gente precisa conhecer, a gente precisa se informar. Existe sim muitos programas aí socioambientais que eles dão destinação adequada à grande maioria dos resíduos que a gente tem em casa. E começa, na verdade, numa bola de neve, que a economia circular ela também está ligada à questão de você reduzir. Então, se você já reduz...
É comportamental,
não,
na verdade.
É comportamental.
Né?
Eu, por exemplo, eu não trago para minha casa sacola plástica de supermercado. Há muito tempo já. Então, isso eu não tenho que me preocupar com esse resíduo. Então, quando eu vou escolher uma embalagem, eu vou escolher uma embalagem que eu sei que vai ter um local para eu enviar. Seria inviável eu continuar comprando coisas que, ou a reciclagem, que tem produto que é reciclável, mas não é reciclado porque não existe tecnologia próxima. Né? Tem uma empresa que ela até trabalha com essa questão aí de reciclagem de materiais de difícil... reciclagem, que é a TerraCycle. Ali eles estão reciclando hoje BOPP, né? Eu falava BOP, mas é a mania da polícia. É o BOPP, aquela embalagem metalizada dos salgadinhos, dos chocolates, aquilo é muito difícil. Então, o que acontece hoje nas cooperativas? O catador, ele não tem mercado para aquilo, e aquilo acaba virando rejeito. O BOPP é um material reciclável, mas que até então no Brasil não tinha essa tecnologia para reciclagem. A TerraCycle veio com essa proposta, então as pessoas que têm esse material, eles podem juntar, entra lá no site do programa, cadastra, vê o peso mínimo para enviar, envia e em troca você vai ganhar o valor desse material numa conta que você tem lá e depois, se você for uma associação, você pode reverter para você, uma ONG, ou escolher, eu posso escolher um hospital, posso escolher qualquer instituição cadastrada ali no sistema. Então, isso promove que aquilo volte para a economia. O que aconteceu aqui na região de Colombo, no Paraná? Uma pessoa que ela tem um projeto também socioambiental, que é a questão de valorizar resíduo, que se chama riqueza dos resíduos, ela fez contato, ela juntou a TerraCycle e juntou a Associação dos Catadores. E o que eles fizeram? Eles descobriram que esse material, o BOPP, ele estava sobrando nas cooperativas, porque não existe na região quem recicle, mas ela sabia que a TerraCycle reciclava. Então ela fez a ponte, já está tudo acertado, a TerraCycle vai fazer essa rota, vai pegar esse material e vai voltar como renda para as associações de catadores. Então por isso que a informação ela é muito importante nesse momento, que eu acho que, no meu ponto de vista, é o que está faltando para a população começar a atuar mais assim, enfaticamente mesmo, em ações concretas. Porque o que acontece? As pessoas não sabem que a esponja que eu limpo a minha cozinha, ela também entra num projeto semelhante. Instrumentos de escrita, lápis, caneta, apontador, também tem. Cápsula de café, eu não compro cápsula de café, porque é um resíduo complicadíssimo, mas as pessoas hoje estão utilizando. Então, quem está utilizando? Vamos ver o que está acontecendo, onde que eu posso mandar isso? Então, seria também bom que cada um de nós entrasse no site das empresas, disse, puxa, esse resíduo é complicado, não é que nem papel, vidro, o plástico, a tampinha, que eu sei onde que eu vou mandar. Onde que eu vou mandar uma mistura de materiais? Então, isso, na verdade, eu acho que o que falta para que a gente entre mais, de uma forma mais pesada e atuante na economia circular é a informação.
Independe, esta economia circular ela pode ser aplicada independentemente do número de pessoas que tenha numa cidade, pode ser uma cidade pequeno porte, pode ser um município menor, pode ser uma capital que a abrangência é muito, muito grande, mas ela não é restrita a um número de pessoas que fazem parte daquele município ou daquela comunidade, não é mesmo, professora?
Uhum. Com certeza, eu até falo, eu vou um pouco, a gente tem que começar pela casa da gente.
Exato.
A gente tem que começar a fazer essa economia circular dentro de casa. O que hoje vai o que eu boto para a prefeitura levar aqui em casa hoje, na coleta, é um saquinho de rejeito na semana. Porque eu consegui reduzir todo o resto. Eu vou separando e vou enviando para os... Primeiro de tudo, eu prefiro enviar direto para os programas socioambientais. Daí tem o catador também. O que não vai para os programas, eu tenho o catador que passa aqui, já fiz um acordo com ele, e ele leva papel, ele leva vidro. O que não vai para nada disso daí é coleta seletiva da cidade. O que não tem programa, o que não tem, o que o catador não leva, coleta seletiva. E sobrou rejeito. Então, acaba sendo muito pouco. Tem a composteira também em casa, que também faz parte, porque é a reciclagem do orgânico, porque não tem nada mais agressivo do que imaginar, por exemplo, cascas de banana ensacadas numa sacolinha de plástico.
Imagina, dias, né?
Então, e se você coloca numa composteira... A minha filha, mãe, mas você colocou terra aqui? Eu falei, nunca coloquei terra. Vira a matéria orgânica, vai, vira a terra ali, né?
Vira, a terra surge, né? A composteira. E é uma coisa, assim, relativamente fácil de ser feito em casa. Existem, a gente que na vida mais moderna, tudo vai lá para as plataformas, vai atrás da informação, né? Tudo na internet, eles têm até kits que a gente pode comprar, adquirir e fazer a compostagem em casa. Então, a composteira, ela hoje está, assim, ganhando espaço muito grande na grande maioria das casas, né? Com certeza, a professora Ana tem mais exemplos, não é, para citar para a gente, porque a economia circular, ela é ampla, ela é algo, assim, que... não somente na parte das Olimpíadas, né? Esses programas que você também, Ana, participa, estimula e também está sempre auxiliando, nós temos vários programas, né? Além desses que você citou. Por exemplo, nesta fase de pandemia, utilização de medicamento,
os blisters.
As forminhas que vêm, né?
Sim.
Os medicamentos, os comprimidos ou as drágeas, seja o que for.
Sim,
também
na verdade.
Tem um programa disso, não é, Ana? Isso é muito importante.
É, isso é um resíduo que ainda causa muita confusão, ainda, porque a gente tem que pensar em cima dele. Então, quando eu tenho o resíduo, eu pego lá uma cartela de comprimido. Se tem comprimido vencido, é um tipo de descarte ainda.
Exato.
Se a cartela está vazia, eu tenho material, então é outro. O que que deveria estar acontecendo hoje no Brasil? Todas as farmácias, postos de saúde, deveriam ter caixas coletoras desses materiais com a informação, certinho. Bulas, caixas, blisters, restos de medicamento vencido. Então você chega numa farmácia, algumas têm, outras não têm. Então você joga ali no certinho. Tem programas que reciclam e adquirem daí cadeira de roda, maca, materiais para atendimento hospitalar. Então, tem isso que chama ARBEC em Maringá. Tem alguns pontos de coleta, as pessoas podem consultar em Curitiba. Quem está em Curitiba é na Rumo, a antiga LL Logística, ali só deixar na portaria. E também, para quem está em outros lugares do Brasil, pode consultar o site do Descarte Consciente, é www.descarteconsciente.com.br. Então, ali você vai colocar o seu, acho que, se não me engano, coloca o CEP e ele vai puxar onde tem mais próximo de você as farmácias ou postos de saúde ali, né? Pontos de coleta. E quando a gente começa a prestar atenção nessa temática, a gente começa, nem pega um monte de, por exemplo, raio-x, chapa de raio-x. Aquilo tem muito material ali que é caríssimo, é um material.
Agressivo, né? Ao meio ambiente.
É um material que, se eu jogar no meio ambiente, ele vai contaminar. E
metal
se eu.
Pesado.
Se eu colocar para reciclagem, ele tem um alto valor. Então, assim, a gente tem que buscar. Puxa, onde é que eu levei mais de. Eu acho que tinha 3,8 kg de só de chapa de raio-x que eu levei num laboratório. Desses de diagnóstico por imagem, eles tinham esse programa de reciclagem. Tem um site que chama eCycle, www.ecycle.com.br. Ali, para qualquer resíduo, a gente consegue achar onde que tem um ponto de coleta mais próximo. Tem também o Boas Atitudes, um aplicativo que você também coloca lá. É se organizar. A gente precisa se organizar com os nossos resíduos, né?
Exato. E ter essa sensibilização, né? Não é nem consciência. Antes da consciência, ter essa sensibilização que é necessário. E que tudo que você falou e que foi abordado aqui tem um único caminho, que é a economia circular. Tudo para retornar ao círculo da produção, o círculo econômico.
É verdade. E assim, é tão legal a gente perceber que quando a gente coloca, por exemplo, a casca de banana, esses dias eu coloquei casca de melancia, fui 2 dias depois, não tinha mais nada, as minhocas já tinham dado conta, é muito rápido, tem muita água. Então foi um resíduo que se eu colocasse dentro de um saco e jogasse, ele ia ficar quanto tempo? Ia parar num aterro? Então não dá, gente. E assim, é tão gratificante ver que aquilo virou matéria-prima, virou natureza, tem uma energia diferente. É muito bacana quando a gente percebe que os materiais que a gente encaminhou para os programas socioambientais, eles resultaram ou em formação de cobertores para grupos de risco, creches, orfanatos, ou ele castrou, ou ele deu vacina, ou ele virou vermífugo para animais, ou ele deu alimento, virou cesta básica, porque a maioria desses programas acabam sendo fonte majoritária ali de renda de muitas para conseguir mesmo dar continuidade a essas ideias, essas pessoas que trabalham, né? Essas ONGs, essas organizações que trabalham paralelamente ao poder público.
Exatamente. Porque... E auxilia imensamente a qualidade, melhorar a qualidade de vida até daquela comunidade, daquele município, daquela cidade, né? Porque se você não tem lixo jogado, porque a primeira sensação de alívio que a gente tem é retirar o lixo da casa da gente.
Exatamente.
A gente já tirou, então, para onde vai, aí não, nem pensei, mas eu tirei de perto, entendeu?
Exatamente, mais ou menos isso.
Volume, mais ou menos isso. A partir da hora que tem essa sensibilização e tem consciência de onde, para onde vai esse lixo, ou esse resíduo, alguma coisa assim, se você tem essa percepção, já começa a ter uma gratificação. E muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu comprei 3 sacolinhas, gerei 2 de lixo. O quanto eu joguei fora? O quanto eu joguei de dinheiro fora? Entendeu? As pessoas, às vezes, têm essa percepção e são várias as percepções, as sensibilidades que as pessoas têm que ter para despertar para essa parte da economia circular.
Com certeza.
O fato de não levar sacola, trazer sacola plástica do supermercado e levar a sua própria sacola ou a cesta, ou seja o que for, né, a bag sua, né, para retornar, já é uma sensibilização grande, uma ação, parece uma ação pequena, mas multiplique isso por todas as pessoas que ficam entrando, porque um supermercado é praticamente uma cidade, né? O fluxo de pessoas que entram e saem e consomem é imenso.
Tem certas assim, embalagens ali, quando a pessoa bota na. Fala, tem certos ensacamentos que eles não são inteligentes. Você vai numa farmácia comprar uma cartela de comprimido, te botam numa sacola. Como assim? Me dá essa cartela, eu ponho direto na bolsa, não preciso daquele resíduo. Então a gente está numa roda viva aí, a gente está numa engrenagem que a gente não percebeu que tem coisa que não tem menor sentido.
Menor sentido, exatamente. É o fato de escolher frutas e verduras, tal, você coloca tudo num único local, um único saquinho, vamos dizer assim, depois separa, pesa, passa, coloca ali. Não precisa, você comprou 5 tipos diferentes.
Com certeza, eu já tenho os meus.
Eu também. Nós, como somos eco chatas, nós temos as nossas embalagens, né? Mas é muito interessante. Professora, teria mais algum... Nosso tempo, infelizmente, vai chegando
ao fim. Já foi, né? Se a gente falar de uma coisa que a gente gosta, aí o tempo voa. Se fosse uma prova, né, uma banca, ia demorar, né?
Nem fale. É uma eternidade.
Então, acho que a gente poderia pensar, né, é que quando a gente está investindo nessa questão da economia circular, a gente deixa de tirar da natureza. A gente, além de não estar devolvendo coisas a mais para ela, a gente não está extraindo matéria-prima dela. Eu acho que isso é uma coisa que pega bastante, assim, que é para bater mesmo no peito e a gente sentir aquilo, falar, puxa, sabendo disso, eu preciso fazer alguma coisa, não posso ficar aqui só, como dizem, sacando o lixo de qualquer jeito, limpei minha casa, agora alguém que deu jeito, né?
Exatamente, exatamente, Ana. Ana, quero agradecer imensamente sua participação. Sua fala foi maravilhosa, de
Muito obrigada.
muito conhecimento e prático. Isso que é legal, a gente falar coisas que as pessoas se identifiquem e que também tenham condições de praticar. Agradeço a todos vocês pela audiência e aguardamos no próximo programa.
Brasil, nosso país em transformação.